Tá no ar o podcast O Papo é Rock, comigo Murilo Germano, com a Dani, com o Gui.
Começando mais um episódio do Papo é Rock, ano novo, vida nova. O Papo é Rock abre os seus trabalhos aqui em 2024, buscando atingir e alcançar novos caminhos. Por isso, a partir de hoje, o papo é além rock. Nós estamos em janeiro e é um mês importante para trazer à mesa do podcast a pauta do mês, saúde mental. Você vai entender a importância, as causas, prevenções em falar sobre esse assunto e conhecer um pouco mais. Mas eu não faço nada sozinho por aqui. Comigo, a minha colega de trabalho colaboradora que vem lá do sul, lá de Curitiba. Ela que é redatora, jornalista musical, poetisa, tudo e pouco mais, né, Dani? Bem-vinda!
Oi, Murilo, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente? Sejam bem-vindos ao nosso novo modelo de programa, espero que vocês gostem, que vocês se atentem também a esses assuntos tão importantes, né? Que é importante a gente discutir aqui, não só no meio do rock, mas que tragam uma luz a essas questões e bom... Acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né, Murilo?
A nossa convidada está só esperando aqui, anotando músicas para pedir para a gente, tá? Estou aguardando, porque hoje o assunto de extrema importância que nós vamos entender é Janeiro Branco. Para isso, temos uma especialista com a gente aqui, a Érica Maia, a doutora Érica Maia. Ela é gerente de saúde mental da Conexa, ela é médica psiquiatra formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atuou na assistência e gestão de saúde pública em um hospital especializado na cidade de São Paulo, foi coordenadora de qualidade da empresa Doutora Consulta, com foco em assuntos regulatórios médicos e coordenação de cuidado. Ela tem formação em terapia cognitivo-comportamental pela Universidade de São Paulo e MBA em gestão de clínicas, hospitais e indústria de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ô, Dani, não é qualquer um não, hein?
Não.
Érica, bem-vinda, viu?
Obrigada, Murilo. Obrigada, Dani. Prazer em estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Érica, vamos começar já tentando explicar para a galera que nos ouve o que é Janeiro Branco e saúde mental. Esse mês de janeiro, desde 2014, né, com a campanha Janeiro Branco, para conscientizar sobre saúde mental, é até difícil a gente ter saúde normal na correria do dia a dia, né, que a gente se impõe uma pressa sobrenatural. Mas é necessário a gente sempre dar uma pausa, a gente colocar um pouco em ponto morto, digamos assim, para poder viver, para poder entender a nossa própria vida, né? Mas, doutor, explica para a gente o que, que seria ter saúde mental.
Murilo, acho que eu vou casar um pouquinho dessa resposta com o que você falou do Janeiro Branco, né? Janeiro Branco começou ali em 2014 com psicólogos de Minas Gerais para falar sobre conscientização de saúde mental, questões desse tema. Mas por que janeiro e por que branco? Eu acho que isso casa com o nosso conceito de saúde mental. Normalmente a gente tem aqui na nossa cultura moderna, né, essa questão dos ciclos, o final do ano fecha um ciclo, começo do ano começa um novo ciclo, e é a hora que as pessoas param para pensar, né, tanto retrospectivamente o que rolou, quanto fazer planos, pensar em coisas novas, objetivos. A ideia do branco é justamente uma folha em branco, uma lousa em branco, que você consegue apagar aí o que passou e ao mesmo tempo desenhar planos para o teu futuro. E aí escolheu-se realmente esse mês de janeiro porque essa massa aqui, né, no nosso padrão aqui de calendário. Então, legal, pensa no Janeiro Branco como essa época para parar para pensar nas coisas que você quer fazer. Como que a gente casa isso com o conceito de saúde mental? Hoje, a gente pensa na saúde mental como a tua capacidade de conseguir fazer esses planejamentos para o teu dia a dia e para o longo prazo e executá-los, mas fazer tudo isso com bem-estar. Então, não é apenas a capacidade de conseguir fazer, mas fazer tudo isso com bem-estar. Então, se você acorda no teu dia, consegue se programar, poxa, eu vou escovar o dente, vou tomar banho, vou tomar café, vou trabalhar, cuidar do meu cachorro, do meu filho, da minha família, enfim, mas eu também quero lá na frente, vou comprar um carro, eu quero viajar, qualquer coisa. Então, todos esses planejamentos do teu dia a dia, da tua atividade de vida diária, do teu longo prazo, você precisa ter um bem-estar e ter uma capacidade mental aí para planejar e executar tudo isso, e não só executar, mas também lidar com os desafios, os perrengues que vêm pelo caminho. Porque a capacidade de lidar com esses perrengues, esses obstáculos que vão aparecendo, também é saúde mental.
Doutora, quais as principais causas que levam uma pessoa a deixar de ter a sua saúde mental em dia?
Olha, são acho que dezenas e milhares assim, de causas que comprometem a nossa saúde mental. Se eu for destacar algumas para vocês, ainda pensando na nossa, de novo, nossa cultura moderna, nossa sociedade aqui, eu vou falar muito de autocobrança, cobrança excessiva mesmo em relação a si mesmo, principalmente quando vem esse contexto de rede social que a gente está muito inserido. Então, a gente tem muitas comparações, o que acontece ali fora, que a gente, né, cria uma fantasia, uma idealização, aí começa a se cobrar, porque não consegue ou não tem exatamente as mesmas coisas, e aí fica nessa hiperconectividade, né, conectado no celular, conectado no laptop, conectado ali o tempo todo com o mundo lá fora, e com muito pouca introspecção, né, poucos momentos sozinhos, ali voltado para si mesmo. Essas coisas certamente ajudam num processo de comprometer a saúde mental. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar são os relacionamentos sociais. Então, assim, fomentar relacionamentos saudáveis, seja dentro ou fora da família, amizade, trabalho, não importa, mas relacionamentos sociais que sejam saudáveis, isso certamente alimenta questões de saúde mental. E o oposto é verdadeiro, né? Quando a gente acaba se percebendo inserido em relacionamentos, todo mundo diz hoje, né, tóxicos, que são aí de alguma forma graves para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, isso compromete, isso adoece uma pessoa efetivamente. E aí a gente fala também de uso de substâncias psicoativas, né, cigarro, álcool, drogas, essas coisas, uso ou abuso dessas substâncias pode também ajudar a comprometer saúde mental, dificuldade de lidar com frustrações, nossa, são muitas, muitas, muitas coisas, mas eu acho que no nosso contexto moderno aqui, eu diria muito a questão de comparação, cobrança excessiva e não conseguir lidar com as frustrações que as nossas limitações invariavelmente, né, para todo mundo impõe no dia a dia.
E às vezes, doutora, as dificuldades mais simples do cotidiano se tornam uns obstáculos grandes também, né?
E às vezes não precisa, né? A maneira que a gente encara, tem muito, Murilo, da maneira que a gente encara as coisas. Então a gente tende a catastrofizar, ou seja, tornar tudo uma catástrofe, né? Às vezes um grande exagero, um sofrimento pequeno se torna um sofrimento muito grande, mas isso tem muito a ver com a nossa habilidade de lidar com as nossas emoções e a nossa habilidade de lidar com os problemas, com aquelas frustrações, aqueles obstáculos que eu falei que vem no caminho e que para ter saúde mental a gente precisa saber lidar com eles realmente.
É isso mesmo. Doutora, antes havia, né, até um estigma de que pessoas com algum tipo de transtorno mental, elas eram identificadas visivelmente de forma mais rápida, mais fácil. Hoje não, né? Hoje não se sabe num primeiro contato, assim, quem está passando por um problema desse tipo, como é que a pessoa está vivendo, por que isso aí acontece?
Eu acho que as pessoas têm muito essa impressão, né? Que antigamente uma pessoa com um transtorno mental mais grave era muito visivelmente, facilmente identificado, seja pela aparência, o comportamento, né? Algo nessa linha. E que hoje isso pode passar mais despercebido. Eu acho que é igual antes e depois. Eu acho que existiam as duas situações antes. Doenças mentais facilmente identificadas em pessoas que tinham estigmas que todo mundo poderia reconhecer, e doenças mentais que passavam despercebidas e hoje também acontece. Eu acho que a diferença está no fato de que hoje a gente sabe disso. Hoje a gente sabe que pessoas que não têm nenhum tipo de alteração muito visível ou grosseira ali do comportamento ou da maneira que ela se apresenta, pode efetivamente estar num transtorno mental. Por exemplo, hoje a gente sabe que uma pessoa com uma depressão grave pode estar numa conversa normal com todo mundo ali, dando risada, contando piada, e ela pode estar num estado depressivo muito grave. E isso está passando despercebido para todo mundo. Só que antigamente eu acho que nem se pensava que isso poderia acontecer. Hoje a gente sabe que isso acontece. Então acho que a diferença está mais no conhecimento que a gente está tendo mesmo sobre os processos de doença.
E também numa certa ilusão, né, do que a gente tinha de doença, por exemplo, da depressão, de que a pessoa estava sempre triste ali o tempo todo e...
É o que seria o protótipo da doença, né? Eu acho que antigamente pensava-se uma característica principal ali de uma depressão ou de uma esquizofrenia, que é aquele transtorno mental grave, né? Que muitas vezes as pessoas precisam ficar internadas e tudo mais, que ouvem vozes, fogem da realidade. Eu acho que existia uma impressão de como as doenças funcionavam e hoje está se aprendendo existem mais sintomas, mais manifestações dessas doenças, antes de ficar tão grave assim, ao ponto de todo mundo estar percebendo, né? Então, acho que é mais uma questão do conhecimento que a gente tem sobre a doença realmente.
E, doutora, como seria, na sua opinião, uma campanha eficaz? O que precisaria ser feito pelo poder público, pela população em geral, para que o Janeiro Branco tivesse um resultado positivo? Qual seria a campanha ideal?
Quando a gente pensa em campanhas, né, a gente está falando de, basicamente, de uma espécie de comunicação com a população. Só que eu acho que o que torna realmente isso desafiador é o fato das pessoas serem diferentes, né? Eu acho que a gente esquece, ou de repente quem organiza a campanha, seja dentro ou fora do governo, esquece que as pessoas são efetivamente diferentes, né? Então a gente tem pessoas de diferentes gêneros, diferentes faixas etárias, diferente classe socioeconômica, diferente cultura, diferente habilidade de comunicação e entendimento das questões. Então as pessoas têm uma diversidade absurda, né? Então como que a gente consegue pensar numa ação ou numa comunicação em massa aí que vá atingir um maior número de pessoas? Eu até estava pensando sobre isso esses dias no trânsito, estava até conversando com meu marido, que eu percebo assim que tem gente que consegue se conscientizar a questão do cinto de segurança, por exemplo. Ah, eu sei que eu tenho que usar cinto de segurança porque eu não quero morrer numa eventualidade de um acidente, beleza. Você vê que a maioria das pessoas consegue se conscientizar em relação ao cinto de segurança. Mas a mesma pessoa que se conscientiza em relação ao cinto, não necessariamente é a mesma pessoa que se conscientiza em relação a não poder mexer no celular enquanto dirige. Aí você pensa, poxa, essa pessoa está tão conscientizada em relação ao cinto, mas não está tão conscientizada em relação a mexer no celular enquanto dirige. Por que será? Será que é porque o cinto coloca ela em risco e mexer no celular de repente coloca outra pessoa em risco que ela possa atropelar? Ou será que é uma dependência de tecnologia tão grande que suplanta essa questão do acidente ou da questão, né, de uma eventualidade fatalidade ali realmente? Então assim, você vê que para uma mesma pessoa também existe uma diversidade dentro dessa própria pessoa de como ela vai lidar com questões tão importantes, né, quanto questão de risco, de fatalidades e tudo mais. Então, é muito complexa essa questão das campanhas, eu acho que tudo é hábito. Então, para a gente conseguir ter uma campanha de fora, sendo imputada para a gente uma nova verdade, uma nova forma de pensar, é uma questão de hábito. Então, eu acho que assim, não adianta só Janeiro Branco, não adianta só Setembro Amarelo, né, que também fala sobre saúde mental, fala questões de suicídio, tem que ser o ano inteiro, todos os dias, incansavelmente, em todas as instituições, todos os âmbitos, a gente abordando questões de saúde mental para isso ser naturalizado. Da mesma forma que hoje, todo dia, em qualquer lugar, fala-se de atividade física e de alimentação saudável, a gente poderia hoje, em qualquer lugar, incansavelmente, também estar falando sobre saúde mental. Então, acho que é mais uma questão de tornar hábito e estar ali invadindo todas as nossas cenas e todos os nossos ambientes para isso ser naturalizado.
E, doutora, era essa pergunta que eu ia fazer para você sobre como fazer esse Janeiro Branco se tornar um ano branco, né? Todo
Perfeito.
Mundo fala sobre isso durante todos os meses, Perfeito. Nunca deixar cair a peteca, digamos assim, né? Porque parece que só em janeiro é saúde mental, só em setembro, né, que é sobre depressão, se não me engano.
Isso, depressão.
E parece que todos os meses são coloridos no nosso calendário e
mas
acabou
fica
aquele
ali,
mês,
né?
Passou. É só ali.
É só
depois
ali.
Tá todo mundo bem.
Exatamente. Eu acho que o grande desafio é como tornar isso perene, né? Assim, ao longo de todo o ano. Mas aí que entra o desafio de. Assim, é meio clichê falar até um pouco isso, mas não deixa de ser verdade. Porque é um desafio de toda a sociedade. Então você tem que pensar. Quando a gente fala assim, aquele baita clichê que sempre vai ser uma verdade, de colocar ele lá nas escolas, né, introduzir esse assunto, essa temática lá nas escolas. Então, assim, o processo de adoecimento mental na infância e adolescência está tão aumentando aí progressivamente ao longo dos anos, que mais do que nunca é fundamental que se coloque nas escolas esse tipo de discussão, esse tipo de temática. Então, não tem muito como fugir dessa verdade, né? De colocar ali em quem está indo em formação. É muito mais fácil você ensinar quem está em formação, que é um adolescente, do que um adulto formado. Então, assim, focar nesse público é fundamental também.
É, exatamente. Até porque algumas escolas estão aderindo a algumas disciplinas. Tanto falava que precisava ter música na escola, ter isso na escola. E seria essencial falar também sobre saúde mental, ou não exatamente só sobre saúde mental, mas também especificar o porquê de cada mês ter o seu, seu sua corzinha, enfim, né?
Perfeito.
Como fizeram, por exemplo, o meu filho tem 7 anos e na escola ele já tem aula de bullying.
Ah, perfeito. Né? Muito legal, muito legal.
Seria essencial também falar sobre isso, né? Sobre janeiro branco, sobre setembro amarelo, eu não lembro, acho que é fevereiro roxo, né? Eu não lembro as cores dos meses.
É, tem alguns meses que tem mais de uma cor, inclusive, tem mais de uma causa naquele mesmo mês. Então, vai ficando mais complexo essa estratégia dos meses também. Daqui a pouco vai ter que mudar, ter alguma outra estratégia, tá ficando já complexo também.
É isso mesmo. Ô, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui nesse assunto sobre janeiro branco, sobre saúde mental. Vamos ouvir um som, que daqui a pouco eu quero voltar a conversar com a senhora sobre a importância de se falar e os tipos também, se é que existem tipos de saúde mental,
legal,
né?
Legal.
Ou de prevenções, tá? Mas eu queria, como você é a nossa convidada, por favor, vamos ouvir um som, a sua escolha.
Olha, esses dias eu estava na academia ouvindo um CD muito antigo do Titãs. Não sei se vocês lembram desse CD, que é CD, olha eu falando, né, já entregando também aqui, é o Titanomaquia, e eu tava ouvindo aquela música Disneylândia, eu falei assim, gente, faz tanto tempo que eu não ouço essa música, eu tava ouvindo na academia, agora eu vou pedir aqui pra vocês Disneylândia dos Titãs.
Bom pedido, vamos lá. Tá aí os Titãs, pedido da nossa convidada, a doutora Érica Maia, que tá batendo um papo comigo, com a Dani aqui. Hoje estamos, o Gui tá ausente hoje, ele trabalha por escala. E agora eu quero convidar a Dani e também a doutora Érica para a gente falar sobre a importância e os tipos de saúde mental, né? Doutora, muito se fala em depressão e ansiedade. Quais são, assim, os principais transtornos relacionados à saúde mental atualmente?
Murilo, depressão e ansiedade realmente é o que tem disparado no sentido de mais comum, né, que acomete o maior número de pessoas. Aí o Brasil já é considerado o país mais ansioso do mundo, inclusive, mas existem vários outros transtornos mentais que são muito comuns na população, pode até ser que vocês tenham ouvido falar, inclusive, mas acho que eu vou dar um destaque aqui para a dependência química, né, que é o abuso e a dependência de substâncias psicoativas no geral. E aqui eu tô falando de cigarro, álcool, drogas ilícitas também, né? Então a dependência química eu vou deixar em destaque aqui, que tem muito impacto em saúde mental. Tem o transtorno bipolar, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem as fobias, que são os medos em geral, como a fobia social, né, o medo de falar em público, o medo de se expor, tem muito a ver com o medo de sofrer uma humilhação, de ter um desempenho ruim ali perante as pessoas, tem os transtornos de personalidade, acho que as mídias sociais falam bastante também sobre transtornos de personalidade borderline. Então, assim, tem uma série de diagnósticos que estão sendo muito falados, que são comuns na população e que merecem realmente destaque para a gente lembrar deles, para além aí de ansiedade e depressão, né, que já são gravíssimos por si só.
Eu estava vendo uma matéria agora, doutora, do músico, o Mark Etala, e ele estava comentando que ele tem um histórico de depressão crônica, uhum, de 10 anos, e ele foi diagnosticado com TDAH também. Uhum. E por conta, né, sem rotina e tudo mais, ele acabou largando um pouco dessa vida de músico, saindo um pouco disso, porque ele não estava conseguindo se concentrar e fazer mais nada. Só um comentário, porque você falou da depressão, do TDAH, eu lembrei dessa notícia.
Ah, desculpa, achei que você ia fazer uma pergunta especificamente desse caso. Não, é exatamente isso, porque eu acho importante a gente falar também da questão do não tratar, né? Se você não trata, a doença invariavelmente evolui, piora, né? Igual uma doença clínica, uma diabetes, uma pressão alta, mas muitas vezes, mesmo tratando, a doença pode ser grave o suficiente para, mesmo com tratamento, ela melhorar muito pouco, né? E tem um impacto muito grande na vida da pessoa, de não conseguir, de repente, trabalhar mais, de não conseguir ter interação social, de não conseguir se organizar naquelas atividades que eu falei lá no comecinho, né, do que é saúde mental. A gente organiza nossas atividades da vida diária, organiza os nossos planos, executa eles, lida com as dificuldades. Quando a gente vai perdendo essa saúde mental, a gente já não consegue mais fazer nada disso, né?
E eu tenho uma pergunta aqui agora também. Como que a gente faz essa diferenciação? Como a gente diferencia um sintoma de ansiedade no transtorno de uma ansiedade rotineira, de aguardar uma notícia muito esperada, o resultado de uma prova, né, por exemplo, assim?
Ou a ansiedade que eu tava antes de eu conseguir começar a falar. Essas ansiedades, né?
Isso. Então,
eu acho legal a gente falar uma coisa que é muito interessante da ansiedade, e até mesmo do estresse, que eles existem na nossa mente, eles têm uma função evolutiva na nossa mente, eles têm uma função para nós. Qual que seria essa função? Se hoje a gente vivesse ali na floresta, na caverna, ou o que fosse, e tivesse aquelas ameaças, por exemplo, poxa, eu lido no meu dia a dia, eu posso, de repente, me deparar com um urso na minha frente, com um javali, sei lá, tô inventando situações aqui. Uhum. A gente está na floresta lidando com ameaças, assim, muito humanas, né, muito biológicas aqui do nosso ser biológico humano vivendo no nosso planeta. A função da ansiedade e do estresse é justamente você estar preparado para isso e ter a capacidade física e mental de reagir a uma situação dessa. Seja fugindo daquela ameaça, seja lutando contra aquela ameaça, ou seja, inclusive, se congelando, né, que é o freezing, se fingindo de morto ali. São as três reações básicas diante de uma ameaça do ponto de vista biológico, aí, evolutivo, do ponto de vista animal, tá? Então, a ansiedade, o estresse, é uma forma de você ativar o seu organismo para ter essa defesa numa situação de ameaça. O que acontece hoje na nossa sociedade moderna? A gente não precisa ter medo de encontrar um urso na rua, mas existem outras ameaças, outros medos que as pessoas convivem. Por exemplo, o medo do desemprego, o medo da morte, o medo da doença. O medo de diversas, né, diversos medos aí que a gente pode falar que são comuns às pessoas, mas medos específicos também, conforme a realidade aí de cada um. Então a gente tem ameaças dentro da nossa cabeça, que podem não ser as mesmas ali da floresta, né, mas que são ameaças que a gente convive, que pode deixar a gente frequentemente muito ansioso, amedrontado, preocupado. E aí o que acontece com esses sentimentos negativos? Existe um limite, eu estou chamando de negativo porque eles causam sofrimento, mas eles não necessariamente são negativos, tá? No sentido de prejudiciais, eles têm uma função ali. Mas o que acontece com esses sentimentos que causam esse sofrimento num primeiro momento? Existe um limite até o quanto o organismo ou a nossa mente tolera esses sentimentos ou sabe lidar com esses sentimentos. Então, se a ameaça do urso era para lidar, por exemplo, ou durar, vai, 3 horas, 1 hora, 4 horas com o urso na tua frente, a ameaça, de repente, do desemprego, ela pode durar 10, 20, 30, 50 anos, ou durante toda a sua vida produtiva. Você pode estar vivendo com essa ameaça. Ou a ameaça de ser abandonado pelo cônjuge, por exemplo, né? Meu marido vai me largar, minha esposa vai me largar. Se para aquela pessoa isso é algo muito ameaçador, né? Ela tem um medo muito grande que isso aconteça, ela vai conviver com essa ameaça durante todos os anos do relacionamento. Então, o organismo tem essa capacidade de lidar com as ameaças, mas essa capacidade ela existe para ameaças, situações breves, né? Porque o ser humano não foi feito para viver sob ameaça por décadas e durante toda a sua vida. Só que na nossa sociedade moderna, cada um de nós aí compartilhamos e também criamos as nossas ameaças no nosso dia a dia, acabamos tendo que lidar com isso por décadas a fio, e o nosso corpo tem um limite. E aí, muitas vezes, esses sintomas eles vão aparecendo mesmo quando aquela ameaça não está necessariamente ali. De repente, você está super seguro no seu emprego, de repente você tem uma reserva financeira, de repente a questão financeira não é um problema para você, ou enfim, a tua relação com o emprego tá ok, mas mesmo assim aquilo é extremamente ameaçador para você. E aí a gente entra no processo de adoecimento que diferencia o natural, que é não ter um gatilho necessariamente presente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, uma das grandes diferenças entre tristeza e depressão é que na tristeza você está triste por algo. Estou triste porque aconteceu algo. Agora, a depressão, você não está necessariamente deprimido por algo. Você está simplesmente deprimido. Então, assim como eu posso ter desenvolvido diabetes, posso ter desenvolvido pressão alta, eu posso ter desenvolvido depressão, como uma doença do meu corpo, da minha mente, uma doença aqui que acometeu o meu organismo. Então, não necessariamente existe um gatilho externo, um gatilho psicológico para que isso aconteça. Então, essa é uma grande diferença do processo de doença para as emoções naturais ou as emoções normais, aí vamos dizer dessa forma. Mas, quando a gente convive, sim, com ameaças externas, e isso não acaba em nenhum momento, pode esgotar os nossos recursos externos, e os nossos recursos internos, né, para lidar com esses problemas, e aquele sentimento ficar perene. A gente tem que conviver com ele continuamente. E acaba gerando o mesmo sofrimento de uma doença. E como que a gente sabe, então, que pode ser doença? Pelo nível de sofrimento que aquilo acarreta na pessoa. Poxa, eu sou uma pessoa ansiosa, beleza. Mas eu consigo trabalhar, eu consigo ter um relacionamento, eu consigo viver minha vida, eu consigo me organizar. Bom, será que essa ansiedade é doença? Ou é só porque, enfim, eu sou uma pessoa ansiosa, minha personalidade é assim, aprendi a ser assim, ok. Não, mas poxa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de pegar trem, eu tenho medo de falar com as outras pessoas, eu não consigo ter um relacionamento, etc, etc. E vou tendo vários prejuízos por conta disso. E não conseguindo alcançar aqueles objetivos diários, aqueles objetivos de longo prazo, porque o sentimento de ansiedade acaba sendo um obstáculo para mim. Aí isso sim é mais característico de um processo de doença realmente.
É mais quando essa dor, essa ansiedade, essa tristeza começa a atrapalhar na
isso,
sua rotina.
Perfeito. Perfeito. Quando o médico psiquiatra está avaliando um paciente, ele está medindo, dentre diversas questões, ele está medindo o impacto que aquele sintoma, que aquele sofrimento tem na vida daquela pessoa.
Ah, certo. E quando você tem uma pessoa conhecida, um amigo, uma esposa, um marido, filho também, que sofre, você vê que tá, que é ansiosa, que tem transtornos, como que a gente pode conversar sem ferir a pessoa, saber lidar com a situação, saber tentar confortar ou de alguma outra forma, tentar aliviar a ansiedade, aliviar a tristeza? Como é que a gente pode conversar com essa pessoa sem ferir?
Bom, acho que uma coisa que as pessoas erram muito, já vou começar pelo erro das pessoas para facilitar. A gente tem muita dificuldade, todos nós temos muita dificuldade de aceitar o limite das outras pessoas. Então, por exemplo, de repente, por exemplo, Murilo e Dani, vocês têm um relacionamento, vocês são amigos, são colegas, vocês convivem, né, e se preocupam um com o outro. De repente, você pode ver que a Dani está muito ansiosa ou lidando com algum problema, etc., e você quer muito ajudar ela, você quer muito. Você tem uma intenção genuína de ajudá-la. E aí você fica todo dia perguntando como é que ela tá, insistindo, falando para ela procurar ajuda, perguntando, e de repente isso pode afastar mais ela. Porque de repente ela especificamente naquele momento não quer falar sobre isso. Legal, ela reconhece que você está preocupado, mas de repente aquilo pode estar enchendo mais o saco dela do que realmente ajudando. Então acho que uma conscientização que a gente tem que ter quando a gente quer ajudar uma pessoa, quer muito ajudar uma pessoa, é respeitar o limite do outro. A gente consegue, isso é uma máxima, tá? A gente consegue ajudar quem quer ser ajudado. Mas uma forma de ajudar quem não quer ser ajudado é só se mostrando presente. Olha, você não quer falar sobre isso agora? Tudo bem. Quando você quiser, eu vou estar aqui. Quando você quiser, você me procura. Eu vou estar aqui. Você não está sozinho. Eu estou aqui, eu me preocupo com você. Não quer falar sobre isso? Não quer fazer nada em relação a isso? Tudo bem. Quando você quiser, pode me procurar, a gente vai conversar, eu vou te ajudar com tudo que a gente puder. Porque muitas vezes quando a gente força essa questão de ajuda, a gente empurra a pessoa para mais longe, para mais isolamento, a gente perde essa pessoa de alguma forma, a capacidade de se comunicar com essa pessoa. Esse é um ponto que eu acho super relevante de destacar, por isso eu já comecei com ele. Uma outra coisa que é fundamental, e aí entra do outro lado, o grande medo que as pessoas têm de falar sobre isso e por isso que elas acabam se isolando, é o julgamento, né? Então, quando você vai falar com uma pessoa que está em sofrimento por qualquer razão, que está com problema de qualquer razão, qualquer tipo de problema, né? De repente é uma pessoa que está endividada, não está necessariamente com um sintoma de adoecimento mental, mas qualquer problema que a outra pessoa tenha, por que a pessoa não fala para os outros? Porque ela tem medo do julgamento, porque ela tem medo de como ela vai ser vista, do que vão pensar, etc, etc. E a gente sabe que o ser humano julga mesmo, isso é natural nosso, isso é instantâneo, a gente pode até não falar, mas na nossa cabeça normalmente vem o julgamento, isso é reativo, isso é muito humano nosso, de todo mundo, né? Então, como alcançar este não julgamento? Você que está tentando ajudar, como alcançar o não julgamento? Com informação, né? Com o máximo de informação que você puder ter sobre saúde mental, sobre doença mental, deixar aquilo natural para você, vai te ajudar a não julgar. E fazer o exercício real de não julgar. Como que você faz o exercício? Ajudando o maior número de pessoas possível. Né? Quanto mais você ajuda, mais natural aquilo vai ficando para você e menos você cai ali no vício do julgamento em relação ao outro. E sobre a pessoa que está em sofrimento, é uma questão de se expor, né? Então você vai ter que encontrar aquela pessoa que está respeitando o seu limite, mas está dando espaço, se você quiser falar com ela e se arriscar ali, se expor a esse possível julgamento, entender que aquele julgamento do outro não é o que vai definir, né, quem você é, enfim, ao contrário, o julgamento do outro, dessa pessoa que se importa com você, de repente é o máximo que ela está conseguindo fazer, mas está tentando ali fazer o seu melhor, e esses dois, essa dupla, né, de quem está em sofrimento, quem está tentando ajudar, de repente está tentando os dois fazendo o seu melhor em busca do que é melhor de fato para aquela pessoa que está doente. Então vamos voltar aqui. Respeitar o limite do outro, porque nem todo mundo quer ser ajudado o tempo inteiro. Fazer um exercício de não julgar e conseguir isso através de informação e através da prática da ajuda. Isso ajuda a gente a não julgar com o tempo. E transparência, eu acho que essa é uma outra palavra de ordem. Transparência. O que seria transparência? Olha, a pessoa está falando ali que está sentindo isso, está sentindo aquilo, você não precisa fingir que você entendeu, né? Você não precisa fingir que você sabe do que ela está falando ou que você se identifica com aquilo. Você pode falar assim, nossa, eu não consigo nem imaginar o que é isso que você está falando, eu nunca vou falar isso na minha vida, eu nem consigo entender o que você está falando, mas eu estou aqui, pode falar. E a gente vai junto aqui pensar uma forma de te ajudar, uma forma de achar um caminho para resolver isso. Eu acho que se eu for restringir assim, em dicas ou orientações, seria realmente respeitar o limite, não julgar, falar com transparência. Porque a transparência ela nada mais é do que a autenticidade, né? E é muito melhor você ter uma conversa autêntica, verdadeira, do que uma conversa de mentirinha. E eu acho que é isso que as pessoas que estão em sofrimento temem. que vai ser uma conversa de mentirinha, que o outro não se importa de verdade, ou que o outro vai fingir que entende. Muitas vezes o outro faz isso mesmo. Por isso que as pessoas ficam com essa impressão. Eu acho que a transparência, o não julgamento, respeitar o limite do outro é fundamental.
Doutora, como saber a hora de procurar ajuda? Uma pessoa sozinha, ela consegue reconhecer que ela não está bem, procurar ajuda?
Olha, Dani, nem sempre. Depende muito do diagnóstico da doença dessa pessoa, de qual o sofrimento que ela está passando. Tem doenças, tem transtornos mentais que são tão graves que a pessoa não tem a menor possibilidade de reconhecer que ela está doente. E isso é uma característica da própria doença, um sintoma da própria doença, esse não reconhecimento, essa falta de insight, de crítica, a gente fala. E tem doenças que permitem que a pessoa perceba que ela está diferente, que ela não é a mesma, né? Que ela não está funcionando da mesma forma que ela sempre funcionou. Então existem esses dois polos, né? Essas duas características das próprias doenças que acometem a mente. Esse é um ponto. Agora, então, vamos pensar sobre as doenças que permitem que a pessoa se reconheça como doente. Por que que essa pessoa pode ou não querer reconhecer ou querer fazer algo sobre isso? Acho que depende muito do medo que aquela pessoa tem de aceitar que está doente, essa capacidade de aceitação mesmo, dessa limitação. Receber um diagnóstico, aceitar a doença, é algo que, num primeiro momento, para a maioria das pessoas que sempre foram saudáveis, pode ser algo muito limitante, quase como o sentimento de uma incapacidade. Eu acho que é quando a gente confronta que a gente não é imortal, que a gente não é invencível, que etc, etc. Esse momento que a gente, como ser humano, confronta essa verdade, né, que a gente não é imortal e invencível, é um momento que pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas. Então, de repente, negar a doença, negar que aquilo está acontecendo, é mais confortável, mesmo que seja para viver em sofrimento, do que, de fato, aceitar que você não é invencível, que você não é imortal e que você adoeceu e que você precisa de ajuda. Assim como pessoas, eu adoro dar o exemplo da pressão alta e da diabetes, como eu citei aqui algumas vezes, que são doenças muito comuns, todo mundo fala sobre isso com naturalidade. Por mais, poxa, que chato, né, ter depressão e ter diabetes, é muito chato, tem pressão alta e diabetes, tem pressão alta e diabetes que são muito graves realmente, né, mas são doenças mais comuns, que as pessoas têm mais naturalidade para falar. Então, poxa, quando você recebe um diagnóstico, seja de doença mental, seja de doença física pela primeira vez, você confronta muito essa crença nossa, essa fantasia nossa humana de que a gente é invencível e imortal. E isso é muito difícil de aceitar. E às vezes é mais fácil conviver com o próprio sofrimento da doença. Então vai muito assim de como a pessoa lida com essas questões todas que eu estou trazendo e muito de qual é a doença que acometeu mesmo. Porque nem toda doença a pessoa tem a capacidade de perceber.
Mas, doutora, essa percepção que cada um pode ter vai também com a maturidade, com a idade de cada um? Porque eu queria saber se tem alguma idade certa para diagnosticar um transtorno mental, se em crianças a gente consegue identificar, se tem uma idade mais propensa para isso.
Olha, Murilo, pensando na primeira pergunta, se o amadurecimento, né, emocional, nossa maturidade aí com o envelhecimento pode ajudar a gente a aceitar os diagnósticos ou as fragilidades ou a nossa mortalidade aí de alguma forma, pode, mas a gente não pode contar com isso. Porque o processo de adoecimento, ele é muito particular em cada pessoa e dependendo da gravidade desse acometimento, é muito difícil a gente conseguir enxergar que isso está acontecendo ou aceitar mesmo, por mais velho que a gente possa ser, ou por mais maduro ou experiente que a gente possa ser. A gente não pode contar com essa questão da maturidade vinda pela sabedoria, da idade, da experiência, para acreditar que vai ser mais fácil que aquela pessoa aceite um processo de doença ou aceite essas limitações que a doença pode estar ocasionando. Muitas vezes pode ser, inclusive, o contrário, porque a pessoa sempre, por exemplo, uma pessoa de 40, 50 anos que sempre foi saudável, sempre teve total independência, liberdade para fazer tudo e facilidade para fazer tudo, de repente, para essa pessoa, pode ser muito mais difícil aceitar uma limitação do que um adulto jovem de 22 anos, que ainda não vivenciou tudo isso e nem sabe o que é tudo isso. e nem sabe o tamanho dessa perda. Estou aqui dando exemplos individuais, mas a gente não consegue generalizar isso realmente pela maturidade aí que vem com a vida. Agora, em relação às doenças e às idades, não existe uma idade mais propensa para o adoecimento mental no geral. O que existem são doenças que são mais comuns em diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa idosa, terceira idade, a gente sabe que o diagnóstico de demência, que é aquele processo de envelhecimento patológico, né, não é envelhecimento normal, é envelhecimento adoecido. É um processo de envelhecimento adoecido, que a pessoa vai perdendo as capacidades, vai desaprendendo tudo que aprendeu na infância, desaprendendo a falar, vai esquecendo, desaprendendo a ir ao banheiro, todas as capacidades que vai tornando aquele idoso bem debilitado, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer é um grande exemplo desse tipo de demência. Isso acomete mais pessoas da terceira idade, mais pessoas idosas. E se você pensa, por exemplo, em crianças muito pequenas, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, por mais que seja um diagnóstico que acompanha a vida inteira da pessoa, de pequenininho até o fim da vida, é um diagnóstico que mais comumente vai ser dado na infância, quando ele vai ser percebido ali pelos cuidadores ou pelos profissionais. Então é um diagnóstico que mais comumente é dado na infância, assim como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, que tem a ver com crianças que são mais difíceis de lidar, tá? Simplificando muito aqui o conceito. E doenças como esquizofrenia, que é essa que eu comentei ali um pouquinho mais cedo, que é aquele transtorno mental de ouvir vozes, ter delírios, né? Acreditar em coisas que não são reais. É aquela doença mental bem icônica. Assim como o transtorno bipolar, que são pessoas que oscilam o humor, de pessoas muito eufóricas para pessoas muito deprimidas, são doenças que mais comumente aparecem no final da adolescência, início da vida adulta. Então, a depender do diagnóstico, você tem um momento em que aquela doença seja mais propensa a ser diagnosticada realmente, tá? Mas, infelizmente, aí qualquer faixa etária está vulnerável ao desenvolvimento de doença mental.
Tá certo. Ô, Dani, tá gostando da aula?
Opa, tô aprendendo muito aqui, meu Deus.
É uma consulta que a gente tá fazendo pra doutora, viu? Vamos fazer uma pausa, mais uma pausa rapidinha aqui. Eu queria perguntar pra doutora, o que mais tem na sua playlist pra você nos indicar, doutora?
Olha, agora eu vou indicar, então, Mr. Crowley do Ozzy, pode ser?
Vai, pegou pesado, hein?
Opa!
Bora lá de som. Mr. Crowley!
Yeah.
Tá aí o Mago das Trevas, senhor Ozzy Osbourne, rolando para você, a pedido da nossa convidada, a doutora Érica Maia, médica psiquiatra, que está conosco aqui hoje nesse bate-papo legal demais, né, Dani? Sobre saúde mental. Agora eu quero convidar você que está me ouvindo a conhecer um pouco a prevenção, né? Como cuidar, como saber cuidar sobre saúde mental. Doutora, como que a família, amigos e pessoas do trabalho podem ajudar alguém que foi diagnosticado com depressão?
Olha, Murilo, eu acho que a primeira coisa de tudo é estar disponível para aquela pessoa. Então, assim, ninguém vai saber o que fazer do ponto de vista prático num primeiro momento. Mas você se mostrar disponível e interessado genuinamente, esse genuinamente que é o segredo, tá? Porque quem está num processo de adoecimento tem uma sensibilidade maior em relação às outras pessoas e consegue perceber, né? Tem essa sensibilidade de perceber aquilo que é um pouco mais genuíno. Então, acho que esse cuidado, essa oferta de cuidado, ela tem que ser genuína para ser efetiva com a pessoa que está adoecida. Então, se mostrar disponível, se mostrar interessado e, de novo, respeitar o limite daquela outra pessoa, o quanto ela quer ser ajudada, o momento em que ela quer ser ajudada, e falar assim, olha, eu não sei como lidar com isso, vamos descobrir juntos como lidar com isso, que tal a gente, de repente, buscar uma terapia, um tratamento psicológico, você aceitaria falar com um médico psiquiatra para a gente ver se você está passando por algum processo que o médico consiga te ajudar, o que, que a gente pode pensar juntos aqui de recurso, quer sair de casa, não quer sair de casa, vamos ficar deitado aqui vendo Netflix ou você quer ver Arthur, o que, que você quer? Porque a nossa tendência é achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Isso é outra regra básica nossa, ser humano, né? A gente sempre acha que a gente sabe o que é melhor para o outro, principalmente quando a gente conhece o outro. Sejam nossos filhos, sejam nossos cônjuges, amigos, quem é que seja, né? A gente sempre acha que a gente é que sabe o que é melhor para o outro. A gente tem esse poder.
A gente sempre quer impor que o nosso rolê é legal, vai te divertir, né?
Exatamente. Isso é um erro, assim, terrível que a gente comete. Um dos muitos, né? A gente erra muito. Um dos muitos erros que a gente comete. E para saber o que é melhor para o outro, tem que escutar o outro. Eu acho que esse aí que tá o segredo. A gente não escuta o outro. A gente só fala, quer dar tudo, vamos, mas não escuta, de fato, a outra pessoa. Então, beleza, escuta, o que você quer fazer? O que te deixa confortável agora? Eu tenho uma sugestão para te dar, eu acho que seria legal isso, mas o que você quer? Engraçado que parece tão simples, né, assim, uma coisa tão simples e boba esse discurso, mas é tão difícil, gente, vocês não têm noção como é difícil simplesmente estar disponível e genuinamente se dispor a escutar outra pessoa. Porque o nosso vício é em querer dar o rolê certo aí, como o Murilo comentou, e falar o que efetivamente precisa ser feito, porque a gente é o dono da verdade sempre. Mas não é só pra gente ser o dono da verdade, é porque a gente tem tanta dificuldade em escutar, e quando a gente fica dando várias sugestões e várias tratativas ali para aquela pessoa, a gente tá se privando de escutar. Tipo, aí, eu acho que se eu falar, dar um monte de ideia, forçar a pessoa para vir para cá, eu não vou precisar escutar o que ela tá falando. Às vezes a gente lida com isso de uma forma muito inconsciente, né? Não é que a gente tá fazendo na maldade.
Não é na maldade, né?
Não é, de jeito nenhum.
A gente quer mostrar que a gente tá ali ajudando.
Exato.
Mas atrapalhando também.
Todo mundo falha, ninguém sabe o que fazer o tempo inteiro, ninguém tem conhecimento de tudo, enfim. Estamos todo mundo aqui para sobreviver, aprender, viver, etc. Então a gente nem sempre é só por uma questão de ser o dono da verdade. Às vezes por não saber lidar realmente com o problema, a gente acaba fugindo um pouco dele, impondo diversas questões. E aí, de novo, vem a questão do exercício. Quanto mais a gente se dispõe a ajudar as pessoas, uma pessoa, duas, mais fácil isso vai ficando. Acredite se quiser, ajudar é uma habilidade que a gente pode aprender, desenvolver, e ela vai ficando mais fácil quanto mais você executa. É saber os profissionais de saúde, né? Para eles, claro, no começo da formação é extremamente difícil, e aí a prática vai deixando aquilo muito mais natural, muito mais fácil. E para as pessoas que também não estão trabalhando com isso, mas são seres humanos e convivem com outros seres humanos que também estão em sofrimento, também podem praticar aí a habilidade de ajudar.
Doutora, eu escutei você falar, acabei fazendo uma reflexão aqui, né? Que às vezes a gente acha que ajudar é uma coisa muito de fazer alguma coisa. Uhum. E esquece que o fazer alguma coisa, como você falou, é o escutar, né? Uhum. O estar ali, é o escutar.
É estar fazendo, né, Dani?
Perfeito. É exatamente, esse é o lance, esse é o segredo.
E, doutora, quais são os hábitos básicos, essenciais, para a gente garantir uma boa saúde mental?
Dani, quando a gente fala em saúde física, todo mundo sabe, ou já ouviu falar em algum momento, sobre alimentação saudável e atividade física. Ah, todo mundo sabe que alimentação saudável e atividade física ajuda a saúde física. Só que o que nem todo mundo sabe é que alimentação saudável e atividade física ajuda saúde mental. Primeiro porque corpo e mente é uma coisa só, mas isso é também uma outra conversa que a gente pode ficar aqui mais sei lá quantas horas
mais
falando. Primeiro tem esse aspecto, mas segundo, porque a alimentação saudável e atividade física de fato ajuda a regular o metabolismo do corpo, ajuda a eliminar substâncias que são tóxicas, ajuda a gente a estar desenvolvendo basicamente a nossa imunidade, tudo, a nossa resiliência, tudo que é nosso estrutural do nosso organismo, da nossa mente, atividade física, alimentação saudável, tá ali fomentando. E a gente inclui nessa tríade o sono, a higiene do sono, sono saudável. Mas é claro, gente, que assim, isso, quando a gente fala assim, ai, sono, alimentação, atividade física, isso é o ideal. E a gente sabe que na vida real, não é todo mundo que consegue estar trabalhando as questões do sono, garantindo uma noite de sono saudável, alimentação perfeita, atividade física todo dia. Isso é só uma fantasia para ser eternamente perseguida por todo mundo, para a gente ter um objetivo de autocuidado, tá? Eu encaro dessa forma, né? Que todo mundo precisa estar todo dia comendo super bem, fazendo atividade física todo dia, dormindo excepcionalmente. Não, porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente não consegue manter hábitos, a gente recai em antigos vícios, é tudo muito difícil, e a gente não pode ficar com aquela autocobrança que a gente tem que estar fazendo tudo perfeitamente certo o tempo inteiro. Então, que outras coisas a gente consegue, de forma até às vezes mais alcançável aí para o nosso dia a dia? Eu acho que, se eu for resumir numa única palavra, é buscar autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Quando a gente alcança essa coisa fantástica que é o autoconhecimento, a gente começa a parar de cair em armadilhas. Armadilhas de comparações excessivas. Armadilha de traçar planos e coisas que são inalcançáveis pela gente, por alguma razão. E começa a fixar expectativas mais realistas e às vezes consegue aprender a lidar melhor com frustrações. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente passa a tomar decisões que são mais coerentes com quem a gente é. Por exemplo, eu posso ser, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem bobo. Eu posso ser péssima em exatas, péssima, 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 mas ter um sonho absoluto de ser, sei lá, física da NASA. Tô inventando aqui uma coisa bem nada a ver, tá? Bem exagerada. Eu posso um dia alcançar esse nível de exatas tão magnífico que vai permitir que eu trabalhe na NASA? Poxa, de repente, né, se eu viver só me dedicando a isso, eu até consigo. Mas que tal, de repente, eu setar expectativas mais realistas para mim? Né? Que outras coisas eu sou boa, posso ser boa e gosto de fazer, etc, etc. Então, eu vou tomando decisões que são mais coerentes. Inclusive, que pessoas que eu quero à minha volta para serem meus amigos? Que pessoas eu quero à minha volta para ser o meu cônjuge, a pessoa com quem eu vou casar e dividir a minha vida? Será que eu quero realmente ter filho ou não quero ter filho? Eu tô tomando essa decisão pelo outro, expectativa do outro, ou tô tomando por minha causa? Será que eu sei dizer não toda vez que eu quero dizer não? Ou eu tô sempre dizendo sim porque eu tenho medo de desagradar? Então, tudo isso deriva do autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você consegue alinhar e setar e organizar todas essas expectativas de forma a não se frustrar tanto, a não se expor a situações indesejadas, a não conviver com pessoas tóxicas, a não buscar desafios impossíveis, etc, etc. Então, acho que eu vou resumir na questão do autoconhecimento por conta de todos esses desdobramentos.
Como que você falou, doutora? É ter um sono saudável,
alimentação saudável e atividade física. E autoconhecimento.
Então, as três coisas, doutora.
A tríade. A gente não sabe se é a tríade do céu ou dos infernos, né? Porque ela é fantástica, mas ela causa uma cobrança tão grande, né? Assim, quem entende que é importante e não consegue executar, fica numa cobrança tão grande, tão enlouquecedora, e aí vem a questão do autoconhecimento. Poxa, se eu tenho autoconhecimento, eu sei que se eu me matriculei na academia e tô há 3 meses sem ir, não, beleza, vamos pensar, será que eu quero fazer academia mesmo? Será que eu não quero? Eu faço dança, por exemplo, eu adoro dança, e então, poxa, será que não posso ser uma outra atividade física? Será que não é um esporte? Então, me permito, se eu sou ali amiga do autoconhecimento, eu me permito olhar para isso, ao invés de ficar me cobrando para alcançar uma coisa que é inalcançável para mim naquele momento, porque eu não consigo me identificar nisso, não consigo fazer por nada, poxa, será que eu não me permito, então, olhar que a minha atividade física, ao invés de ser uma musculação, vai ser uma outra coisa? Vai ser fazer dentro de casa? Eu estou recebendo muita propaganda no Instagram de pilates de parede, pilates de casa, etc, etc. De repente é outra coisa, né? Entende? Mas se você não se permite se conhecer, você vai ficar perseguindo a meta que é do outro e se frustrando eternamente.
É, permitir se conhecer é o ideal nesse caso, né, doutora?
Uhum.
E eu queria perguntar como é que a gente pode lidar e acabar também com preconceito com quem faz algum tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, porque todo mundo precisa desse tipo de cuidado, não precisa?
É, todo mundo precisa de cuidado. Eu não sei se todo mundo precisa de um médico psiquiatra, mas todo mundo precisa de cuidado, de autocuidado e cuidado sobre a saúde mental. E o médico psiquiatra é um desses cuidados possíveis para quem está passando por algum processo de adoecimento ou de transtorno aí mental. Não necessariamente todo mundo precisa de um psiquiatra. A gente tem que lembrar que psiquiatra é um médico. Então, assim, nem todo mundo precisa de um cardiologista, nem todo mundo precisa de um pneumologista, nem todo mundo precisa de um endocrinologista. Essas pessoas vão aos médicos especialistas quando elas estão num processo de adoecimento. Então, assim como o médico psiquiatra, num processo de adoecimento, um sofrimento mental com grande impacto na vida daquela pessoa, ela pode sim precisar de um médico psiquiatra. Assim como a gente tem o acompanhamento psicológico, a terapia, a psicoterapia, aí não necessariamente você precisa estar num processo de adoecimento. Aí a terapia ela ajuda sim num processo de adoecimento, mas mesmo sem adoecimento, é muito legal que uma pessoa faça terapia aí sim para o processo de autoconhecimento, para alcançar esses recursos, para fomentar e promover saúde mental, para outras questões que não são necessariamente doença, tá? Então, existe um pouquinho também essa diferença. Mas eu acho que para alcançar essa questão do preconceito que você falou, a gente pensa no preconceito, né, no sentido da palavra, é um preconceito, é um conceito pré-concebido. De onde vem um conceito pré-concebido? Vem da ignorância, no sentido também da palavra de ignorar, de não saber, de não conhecer. Então, a única, absolutamente única forma que eu vejo de você alcançar um mundo aí em que você consiga diminuir o preconceito, que até no contexto da saúde mental se chama psicofobia, esse é o termo que a gente trabalha aí no dia a dia, com informação. Então, quanto mais se conhece, se sabe sobre saúde mental, transtorno mental, essa conversa que a gente está tendo, tudo que se fala sobre isso ajuda num processo cultural aí de diminuir o preconceito. Então, por exemplo, antigamente ninguém sabia o que era uma pessoa, vou usar o exemplo de novo aqui da diabetes, ninguém sabia o que era uma pessoa com diabetes, não existia tratamento para isso, as pessoas poderiam estar o tempo todo tendo problema de alteração ali do açúcar no sangue, poderiam estar desmaiando, poderia ter uma convulsão, cair, ficar tremendo no chão, e ninguém sabia o que era aquilo. Até um dia todo mundo soube, e hoje todo mundo sabe, e hoje não existe mais esse preconceito que existia antes com essa doença. Então, com a saúde mental, com o processo de doença mental, é a mesma coisa. O conhecimento, ele vai vindo, né? Ele está aumentando aí dia após dia com a ciência, graças a Deus, está aumentando esse conhecimento todo, e isso vai ajudar a gente quebrando esses preconceitos e essa ignorância. Mas não adianta o conhecimento ficar no livro, né? Ou ficar no artigo, ele tem que estar completamente acessível, e aí a gente volta lá para o começo, acessível por meio das campanhas, por meio de você fomentar essa conversa, fomentar essa discussão, levar isso para as escolas, etc. Então, resumindo aqui a questão do preconceito, é informação. Só com informação a gente vai conseguir quebrar isso.
Doutora, falando de preconceito e informação, alguns tratamentos são necessários o uso de medicamentos, uhum. né? Uhum. E a gente vê ali muitas vezes algumas pessoas que não aceitam, falam mal uhum. de uso de medicamentos, ou até na internet tem muita piadinha sobre, muito uhum. bullying, mas em alguns casos o uso de medicamento faz muita diferença para o tratamento, não é?
Não, perfeito, perfeito. Existe muito preconceito com medicamento, eu vou falar aqui, é um perrengue do médico psiquiatra, a gente passa, quando o paciente já venceu a barreira de ir ao médico, que não tem outros médicos, né, as pacientes vão no oftalmologista rever o óculos, vão no cardiologista porque tá sentindo palpitação no coração, vão no otorrino porque tá ouvindo zumbido ali em qualquer coisa, todo mundo quer, muita gente adora ir no médico, né. Mas o médico psiquiatra tem essa particularidade que as pessoas fogem do médico psiquiatra, não querem ir no médico psiquiatra. E aí, quando o paciente chega no consultório, a gente já sabe que ele venceu uma grande barreira de estar lá, mas a gente sabe que vai ter que vencer uma barreira maior se for indicado o uso de medicamento para aquela pessoa, e a gente ter que fazer esse processo aí motivacional do uso do medicamento, mas que envolve muito essa quebra de preconceito. Voltando ali, por exemplo, da pressão alta e do diabetes. Muitas vezes é difícil convencer um paciente diabético a tomar remédio, né? Principalmente se é idoso. É muito difícil convencer. Mas não passa pela barreira do preconceito do remédio. Passa mais pela questão do hábito, do costume, da pessoa às vezes não acreditar muito que ela está com a doença porque o sintoma é leve. Tem um pouquinho mais essas questões. Mas dentro da psiquiatria passa também pela barreira do preconceito. Mas usando ainda esse exemplo da pressão alta de diabetes, você pega um caso que é leve. Um caso leve de pressão alta de diabetes. Muitas vezes você consegue tratar esses casos com reeducação alimentar e atividade física regular. E aí a pessoa consegue transformar o organismo dela a ponto de equilibrar a pressão e equilibrar o açúcar no sangue, sem precisar do uso de medicamento. Muitas vezes isso acontece em casos muito leves. E às vezes, poxa, o caso não é leve, já é um caso um pouco mais moderado, a doença já está ali um pouquinho mais de tempo, sem tratamento, vai precisar do uso de medicamento. Aí a reeducação alimentar e a atividade física são fundamentais para conseguir ter essa transformação e essa promoção de saúde no organismo, mas vai ser o medicamento nesses casos que vai precisar existir, porque não vai ser mais suficiente a correção da alimentação e da atividade física, porque o caso já está mais moderado, está mais grave, no caso da pressão alta da diabetes, por exemplo. Na doença mental, é a mesma coisa. Então, muitas vezes, quando chega um paciente num quadro leve, depressão, de ansiedade, de alguma outra questão, a gente usa o exemplo da depressão e ansiedade por serem os mais comuns mesmo. De repente está um quadro leve, passou no médico, fala assim, poxa, olha, nas coisas como estão agora, a gente tem várias opções aqui. A gente pode começar um medicamento, se você quiser, a gente pode começar um medicamento. Eu posso encaminhar você para um processo de terapia, ou tem médicos psiquiatras que fazem terapia também, pode fazer terapia com o médico. A gente pode iniciar um processo de terapia. O que, que você prefere? A gente pode fazer as duas coisas, porque quando você junta várias formas de tratamento, a tendência é melhorar mais rápido, né? Então, a gente pode fazer as duas coisas. Ah, não quero tomar medicamento por nada. Então, uma excelente opção para você vai ser, de repente, fazer terapia e mudar algumas coisas na sua vida, né? Mudanças ou do estilo de vida, ou algumas decisões que você está tomando que são ruins, ou de repente, tá bebendo muito porque está muito ansioso, mas, poxa, o álcool pode ajudar a desenvolver depressão em quem tem ansiedade. Será que a gente não consegue dar uma seguradinha? Não precisa nem parar, mas se dá uma seguradinha por enquanto, né? Vamos ver como que a gente consegue contornar aí o uso desse álcool que está atrapalhando a tua ansiedade, pode estar fomentando aqui o início de uma depressão. Então a gente vai trabalhando várias questões da vida da pessoa, ela pode fazer terapia e não necessariamente fazer o uso do medicamento. Ou tem gente ao contrário, não quer saber de terapia, não quer saber de mudar a vida, não quer saber de mudar nada. Fala, pede o remédio, quer que o remédio faça milagre, resolva tudo, e não precise fazer mais nada. Aí vai para a fila dos que querem tomar remédio e que não querem fazer mais nada. E no final das coisas, não é nem tanto no céu, nem tanto na terra, né? Não é 8-80. O ideal na vida tudo é equilíbrio. Então, se você consegue se permitir fazer uma terapia, se você consegue se permitir fazer algumas mudanças na sua vida, se você consegue se permitir fazer uso de medicamento, mesmo num quadro mais leve, que daí você faz uso de doses mais baixas, o tratamento dura menos tempo, etc, etc, você melhora muito mais rapidamente do que se você fizer uma dessas coisas isoladamente ou se você não fizer nada, né? Então você está tratando uma doença, assim como tratar pressão alta, diabetes, asma, né, doenças de tireoide, qualquer doença. Aí você está tratando também ali uma ansiedade, tratando também uma depressão. Então a gente tem que conseguir alcançar essa normalidade, essa naturalidade no tratar das doenças, né? Como a gente tem para as doenças que são do corpo, por exemplo.
Ou seja, se entupir de Rivotril, por exemplo, não é a solução se você não mudar um pouco da sua rotina também, né, doutora?
É, mas assim, mesmo mudando a sua rotina, se você está se entupindo de Rivotril, talvez também não ajude.
Então, nem um pouco.
Nem um pouco. Então, por exemplo, até gostei que você usou esse exemplo, porque o uso de Rivotril e remédios dessa... Aqui o Rivotril é a marca do medicamento, né? Que o medicamento é o clonazepam. O uso do clonazepam e outros medicamentos dessa mesma categoria, ele tem indicações específicas, tá? Eles são remédios muito bons em situações específicas, em que eles estão indicados nessas determinadas situações. Certo. Muita gente, muitas pessoas usam sem indicação ou usam de forma excessiva, e pode gerar, inclusive, dependência do medicamento, ou usa do vizinho, da amiga, de não sei... Isso é outro clássico, né?
Sai emprestando de todo mundo.
Pegando emprestado. Aí a pessoa que emprestou fica sem o remédio, aí não consegue voltar no médico antes, aí fica faltando remédio. Aí é um ciclo, é uma bola de neve.
Que aumenta a ansiedade, né?
Opa, demais, demais, aumenta a ansiedade demais. E aí o que acontece? O clonazepam, ele é um sintomático. Nesse contexto que as pessoas usam muito para baixar a ansiedade, etc., ele age como um sintomático. Ele não é o que vai tratar a ansiedade. Um exemplo comparativo que eu gosto muito, muito mesmo, é um exemplo de você pensar uma pessoa com pneumonia, e que está com febre. Uma pessoa com pneumonia é causada por uma bactéria, e ela está com febre. Então, para matar a pneumonia mesmo, para matar a bactéria, eu preciso de um antibiótico. Mas para baixar a febre, eu vou tomar dipirona, vou tomar paracetamol, que são antitérmicos. Então, se você tomar só dipirona e paracetamol, você vai estar baixando a tua febre, mas a pneumonia vai estar lá a rodo correndo dentro de você, a bactéria vai estar lá vivona. Então, você precisa matar a bactéria, curar a pneumonia e tratar os sintomas de febre, mal-estar, tarará, que estão acompanhando aquela pneumonia. Na ansiedade, é a mesma coisa. Você precisa do medicamento que é da classe dos antidepressivos para tratar a sua ansiedade, mas em alguns pacientes, o clonazepam e outros medicamentos desse tipo podem ajudar a controlar os sintomas que acompanham a ansiedade. Por exemplo, coração acelerado, tensão muscular, a pessoa fica mais ativada, mais agitada de alguma forma, que é um sintoma da ansiedade. É igual a febre da pneumonia. Você pode estar tratando o sintoma ali, mas você não vai estar tratando a doença em si, que está causando aquilo. Deu para entender a diferença dos dois?
Sim. Doutora,
então,
eu tenho só uma pergunta que eu quero até a última aqui. Nossa, eu quero reformular ela um pouco. Porque aqui fala assim, muitos falam que fazem terapia, por exemplo, para lidar com quem não faz. Eu queria saber o quanto que isso é prejudicial dos dois lados. Mas existe, tipo assim, uma pessoa que sofre com depressão e a pessoa que está acompanhando, que está ali dando todo o suporte, ela passar a ter também, por ela achar que não está sendo suficiente com aquela pessoa?
Sim. Então eu vou responder as tuas duas perguntas, Murilo. Primeiro, essa questão do falar que faz terapia para lidar com quem não faz, né? Eu acho que tem muito meme que faz essa brincadeirinha de eu tô fazendo terapia para lidar com toda a minha família porque ninguém faz terapia, etc, etc. Mas eu acho que a gente pode restringir ela a ser uma piada, né? Porque no final das contas, a gente está fazendo terapia ou porque a gente está num processo de doença, de adoecimento, que precisa de tratamento, precisa de medicamento, precisa de terapia, e a gente faz um combo ali de tratamento para a pessoa, terapia, mais medicamento, mais mudança de estilo de vida para a pessoa melhorar, ou porque ela está lidando com dificuldades, precisa tomar decisão, está em momentos específicos da vida dela, precisa de ajuda de uma outra pessoa neutra, que vai estar vindo de fora, vai estar ajudando no processo de autoconhecimento daquela pessoa, e essa palavra está meio batida, mas empoderando mesmo aquela pessoa para ter mais autonomia e tomar decisões mais assertivas para ela, tá? Então, nesse contexto de terapia, a gente está fazendo, então, a terapia para poder lidar com dificuldades e lidar com coisas que a gente tem dificuldade de lidar. E, às vezes, essa coisa que a gente tem dificuldade de lidar é outra pessoa. É a nossa mãe, é nosso pai, é nosso filho, é o nosso cônjuge, é o nosso chefe, são pessoas com quem a gente convive. Então, ainda assim, a terapia é sobre mim, sobre a minha dificuldade de lidar com essas pessoas, ou esse ambiente, ou este cenário, ou etc, etc. Ainda é sobre mim, a minha dificuldade. E tem pessoas que lidam com pessoas difíceis, tóxicas e cenários tóxicos, e não necessariamente precisam de terapia ou fazem terapia e conseguem de alguma forma, já tem essa habilidade, já aprendeu isso na vida, sei lá, já tem essa capacidade aí de lidar com essas dificuldades. Então, mesmo quando a gente acredita que a gente está fazendo terapia para lidar com outras pessoas, na verdade a gente está fazendo terapia pela gente, pela nossa dificuldade de lidar com alguma questão específica que envolve alguém, que envolve algum cenário, e ainda assim acaba sendo uma dificuldade nossa, que a gente quer desenvolver, que a gente quer, enfim, adquirir uma habilidade ali de lidar com esses cenários. Por que que isso é importante? Que daí a gente tem que sair daquele vício que a gente tem, também quase todo mundo tem, de culpabilizar o outro, responsabilizar o outro pelos próprios pensamentos, os próprios comportamentos, os próprios sofrimentos. Em algum momento da terapia a gente aprende, no começo é muito difícil, a gente resiste muito a essa verdade, isso acontece com quase todo mundo. Em algum momento a gente aprende que a gente é responsável pelas coisas que a gente sente, pelas coisas que a gente passa, pelas decisões que a gente toma, e toda aquela vivência de vítima, né, que a gente tem em relação à nossa família, em relação às pessoas que a gente convive, em relação às pessoas que a gente acha que são superiores a nós de alguma forma, nosso chefe, pai, a mãe, sei lá, em algum momento a gente aprende que a gente tem a capacidade de lidar com isso, que a gente tem autonomia para lidar com isso, que a gente não... que muitas vezes a gente não é obrigada a lidar com isso, que a gente pode se afastar dessas pessoas ou desses cenários. Então, essa motivação para lidar com terapia, essa brincadeira que as pessoas fazem, né? Ah, para lidar com quem não faz. Na verdade, você está fazendo terapia para aprender a ter a sua autonomia e não deixar com que o comportamento dos outros influencie o que você pensa sobre você, o que você acha de você e as decisões que você toma. Né, essencialmente, a gente cai numa questão sempre unicamente nossa. E aí entra a questão do cuidador que você comentou. Quando você tem uma pessoa adoecida, está passando por sofrimento, e aqui eu falo de qualquer natureza, pode ser o sofrimento mental, pode ser uma pessoa idosa nesse processo de envelhecimento adoecido que eu comentei, da demência de Alzheimer, por exemplo, pode ser uma criança num transtorno do espectro autista, num quadro grave, né, que pode ser muito agitada, que não se comunica adequadamente, que a mãe tem muita dificuldade de lidar. Qualquer pessoa num papel de cuidador, acho que é essa terminologia que a gente consegue chegar aqui em comum. Quando você está no papel de cuidador de qualquer doença, de qualquer, não importa a doença que aquela pessoa tenha, você tem um, em inglês é o burden, né, mas assim, essa sobrecarga do cuidador, que é um gatilho para adoecimento do cuidador. Então, quando você abre mão de suas prioridades, de sua vida, do seu autocuidado para cuidar de outra pessoa, você entra num risco muito grande de adoecer. E muitas vezes não tem outra opção, né? Não tem outra pessoa para cuidar, você não vai abandonar ninguém, né? Você está no seu papel que você acredita que você tem ali de exercer esse cuidado, de permitir que aquela pessoa receba tudo que ela precisa e todo esse ciclo, né, que a gente ou já viveu ou conhece pessoas que viveram e fazem muitos sacrifícios entre eles, abandonar realmente qualquer aspecto de autocuidado, é muito comum que essas pessoas adoeçam. E aí a gente entra num paradoxo que é para você efetivamente cuidar de alguém, você precisa estar bem. Não tem como fugir disso. Você precisa estar bem. Só que a tendência do cuidador é se abandonar, parar de se cuidar. Eventualmente entra num quadro de depressão, pode entrar num quadro de esgotamento. E aí quando você entra nesse quadro, você não consegue mais cuidar também. E aí aí são duas pessoas doentes, né? Não é mais uma, são duas pessoas doentes. Então isso é muito difícil, porque para o cuidador, normalmente vem muito sentimento, sensação de culpa, quando ele deixa de fazer uma coisa para a pessoa que está adoecida, para fazer uma coisa para si. Ai, vem muito sentimento de culpa, eu deveria estar lá, esse dinheiro que eu tô pagando na minha terapia, eu deveria estar pagando não sei o que lá para essa pessoa, e aí começa, a gente adora se torturar, né, e alimentar sentimentos e emoções ali, que a gente se cobra muito, que aí vem a autocobrança que eu falei mais cedo também. Então, acho que assim, o cuidador acaba sentindo muita culpa e não consegue se priorizar, e aí no final podem ser duas pessoas doentes, sem nenhum cuidador, né, ao invés de uma pessoa doente com um cuidador. Então é uma situação bem sensível, bem delicada.
Tá certo, doutora Érica Maia, nossa convidada de hoje. Dani, alguma pergunta a mais?
Nossa, a doutora Érica aqui trouxe um universo, fez a gente pensar aqui em muitas coisas.
Legal.
E olha, tô sem palavras, eu não tenho nenhuma pergunta, preciso...
Foi sensacional, doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você só contasse pra gente... Você é gerente da saúde mental da Conexa, né?
Isso. A Conexa é um ecossistema de saúde digital. Então, a gente tem serviços de telesaúde, telemedicina, telepsiquiatria, telepsicologia, telenutrição. São serviços de saúde ambulatoriais, né, de consultório, que os pacientes precisam, mas todos 100% na modalidade online, à distância, né, para trazer flexibilidade para o paciente, flexibilidade para o profissional, tudo online. Tudo online, flexibilidade para o paciente, flexibilidade para o profissional, né, uma grande variedade ali de horários, porque quando a gente fala no consultório físico, normalmente está todo mundo trabalhando ali no horário comercial, né, no consultório online, que o profissional normalmente está atendendo de casa, sábado e domingo, mais cedo, mais tarde, à noite, aí vai combinando com o paciente os horários, porque tem bastante flexibilidade, então é uma modalidade muito legal, muito acessível, e que resolve aí a grande maioria dos problemas que podem ser resolvidos no ambiente ambulatorial, né, sem hospital, sem internação, dessas 30 especialidades médicas, da psicologia, da nutrição, é muito legal, vale a pena conhecer a Conexa.
E qual que é o endereço de vocês, doutora?
Ah, gente, é um serviço online, então a gente não tem um endereço físico para o paciente conhecer. Só colocar Conexa ali na barra de busca e vai achar o nosso site ou o nosso aplicativo, baixa o aplicativo da Conexa para agendar uma consulta. Então não tem um ambiente físico para você poder fazer os seus atendimentos. É tudo online no site da Conexa e no aplicativo da Conexa. Os nossos principais clientes são operadoras de saúde, são grandes empresas, então até é possível que a sua operadora de saúde ou a empresa que você trabalha já seja uma parceira nossa e você já esteja até passando em atendimento com a gente e não saiba, vale a pena perguntar ali onde você está trabalhando ou na sua operadora de saúde, mas baixando o aplicativo, caso você não tenha acesso ao nosso serviço, o aplicativo da Conexa na lojinha de aplicativos do celular, você consegue também fazer agendamento com a gente.
Sensacional. E vocês têm Instagram também, doutora?
Temos o Instagram da Conexa, Conexa Saúde.
Show de bola. Dani, curtiu?
Nossa, demais.
Muito bom, né? Muito bom receber especialistas para abrir a nossa mente, explicar.
Legal. Não, e é bom, Murilo, que a gente vai começar, é bem isso, né? A gente vai começar o ano já fazendo diferente.
Exatamente.
Essa era a ideia.
Isso aí.
Desde já, doutora, muito obrigado pelo seu tempo, tá?
Obrigada a vocês, muito bom, gostei bastante.
Bate-papo sensacional. Dani, muito obrigado também pela disponibilidade.
Muito obrigada a você, Murilo, muito obrigada a você, doutora Érica, pelo bate-papo, pela aula aqui que a gente teve. Foi maravilhoso.
Obrigada a você,
Dani,
gente.
Suas redes sociais, por favor.
As minhas redes sociais, @DaniFará, bem curtinho, bem fácil de me achar lá, vamos colocar uma ideia.
E vamos receber sugestões de pautas também, como essa que foi sensacional para nós hoje, né?
Exatamente. A gente quer ouvir vocês também, né? Falando em ouvir, que a doutora falou, que a gente, né, tem que escutar, a gente quer escutar vocês também.
Escutar vocês
pra gente.
Hoje, infelizmente, a gente não pôde contar com o Gui, que ele já mandou mensagem para mim que ele estava voltando do serviço, trabalhou até a noite, tá agora dando uma babada boa em casa. Mas no próximo, com certeza, o Gui tá por aqui. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Para a gente poder fechar, pede aquela, vai.
Acho que dá para acabar mais leve com Love of My Life do Queen, ouvir um pouquinho de Fred Mercury, acho que vai ser bom.
Sensacional. E eu espero você que está nos ouvindo no próximo episódio do Papo é Rock. Se quiser mandar sugestões de pauta, por favor, o nosso e-mail é o papoerock@gmail.com. Eu sou Murilo Germano. Você fica agora com o pedido da nossa convidada, a doutora Érica Maia, com Queen, Love of My Life. Até o próximo episódio. Valeu! Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. Taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life.